Estamos de volta, um levantamento feito pela Fecomércio, aqui próximo da gente, na região metropolitana de São Paulo, registrou alta de 1,03% em dezembro, encerrando 2019 com elevação de 4,95%, ou seja, cresceu, né, quase 2% em relação ao custo da vida, o custo de vida atingido em 2018. Esse levantamento é o custo de vida por classe social. E as categorias que mais fizeram com que crescesse esse índice, são algumas delas, né? Alimentos e bebidas. Nós vamos conversar agora com a assessora econômica da Fecomércio de São Paulo, Júlia Ximenes. Olá, Júlia, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Bom, a primeira pergunta que a gente faz, né? Os alimentos e bebidas são itens essenciais. A gente não está falando de bebidas só alcoólicas, né? A gente está falando de água, de suco, de refrigerante. Esse índice puxado para cima, né? Porque as pessoas estão gastando mais em alimentos que são essenciais, em produtos essenciais, deixando um pouco de lado o supérfluo?
O que a gente observa, na verdade, ao longo desse ano é que, muito embora os preços dos alimentos tenham acumulado uma alta acima da média da inflação, né? A gente tem um grupo de alimentação e bebidas com uma alta acumulada de 8,15, enquanto os preços gerais subiram 4,95, perdão. Mas muito o resultado, na verdade, o impacto que a gente sente é muito mais forte no último trimestre do ano, né? Outubro, novembro e dezembro, quando explodiu aí aquela questão da carne chinesa, né? O produto nacional passou a ser muito procurado, houve um aumento fortíssimo de demanda pelas proteínas animais e a gente passou a ter aí uma disparada no preço das carnes, que tem um peso aí de cerca de 3% dentro desse grupo de alimentação e bebidas. Então, é um grupo relevante, sim. A gente percebe também que existe um efeito substituição a partir do momento em que o preço da proteína bovina começa a subir. As famílias tentam adequar, né, o seu padrão de consumo para uma nova realidade e aí passam a consumir outras proteínas que são um pouquinho mais baratas, por exemplo, a proteína do frango, né, e os ovos também acabam sendo uma preferência aí na hora de fazer esse cardápio caber dentro do orçamento familiar por conta da alta ocasionada pelas carnes aí e essa questão de comércio internacional com a China principalmente.
E quanto mais procura no mercado interno, mais preço.
Sim, sim. A gente tem, na verdade, um aumento de demanda aqui dentro, porque teve o preço, né, tem esse efeito substituição, o preço da carne sobe, então aumenta a demanda por outras proteínas. Mas também, por conta da questão cambial, é muito vantajoso para o produtor destinar a produção dele para o mercado externo, né? Ele consegue uma remuneração muito maior. Então, acaba tendo também um direcionamento de oferta para o mercado externo. E aí a gente fica um pouquinho desassistido aqui dentro em termos de oferta no mercado nacional e também faz com que o preço suba aí no curto prazo.
Ô, Júlia, isso acontece porque a economia brasileira depende muito de exportação ou não? Porque o consumidor daqui, ele acaba tendo que pagar o preço do dólar, por exemplo, como você explicou.
Na verdade é um pouco inevitável no mundo que a gente vive hoje de considerar o efeito cambial, né, para as economias. Eu acho interessante a gente ter isso em mente, o Brasil ainda depende muito, sim, do cenário externo, mas essa situação específica que aconteceu agora com a China, não tinha como se prever, né? Eles tiveram um problema sanitário, uma parte enorme do plantel deles de proteína precisou ser destruído porque realmente era um risco de saúde pública. E aí a China é um gigante e realmente ela tem um apetite muito forte e acabou diminuindo aí a nossa oferta. Então foi uma situação bem particular, na verdade, principalmente causada por conta desse problema sanitário que aconteceu lá e o Brasil que passou a destinar mais da sua proteína para esse país que é um gigante.
Bom, e agora a gente fez, ou a Fecomércio fez essa pesquisa por classes sociais, né? Por exemplo, aqui em Campinas, se a gente der uma rodada por um mercado num bairro um pouco mais nobre, o alimento vai custar mais caro. Aqui na região central, mais ou menos. Um pouco mais distante da região central, supermercado que não é de bandeira, né? Talvez tenha um lucro menor e um preço menor do produto final. Leva-se em conta isso também, que acaba tendo uma reação em cadeia. Mesmo quem cobra mais barato é obrigado a tentar fazer um preço parecido aí por causa da concorrência do mercado?
Tá, com certeza. Principalmente as famílias que têm um rendimento um pouco mais baixo, para elas a parcela que é destinada para alimentação e bebida é maior, então sobra menos margem, sobra menos recurso para fazer aquele orçamento com habitação, transporte, todo caber dentro, né, dessa realidade, principalmente porque a gente tem alta em produtos alimentícios. E essa diferença de preços, né, de um estabelecimento para outro, ela acontece sim, e acontece principalmente por conta dessas questões de custo, né? Um estabelecimento que estiver localizado numa região mais central, naturalmente ele vai pagar um valor maior de aluguel e vai ter custos fixos que são compatíveis com aquela região, né? Então, a gente também recomenda bastante, além de procurar substituições de alimentos, fazer também bastante pesquisa, porque existe diferença de preço e dá aí para você aliviar bastante seu bolso, uma vez que você tem essa disponibilidade de correr atrás das melhores ofertas.
Bom, a gente está falando do dólar, né, que fez com que a carne principalmente ficasse mais cara e principalmente o consumo na China, né, que isso trouxe esse problema aí que acabou refletindo aqui no Brasil. Agora, para 2020, tem uma safra recorde, né, tem aumento no plantio também. Isso dá uma perspectiva de que o preço dos alimentos pode cair ou pelo menos ficar estável, né, porque cair é difícil, né?
É, acho que cair, a gente está vivendo um momento em que é um pouco difícil isso acontecer, porque a cadeia produtiva, inclusive do agronegócio, ela também depende de produtos importados, né? Então tem um efeito dólar aí que vai agir nesse custo também, do custo final. Então é bastante importante, na verdade, a gente pensar que tem esse efeito. A gente tem uma safra recorde, já é o terceiro, quarto ano que a safra vem batendo recorde, mas esperar aí que pelo menos no primeiro trimestre do ano, normalmente, quando a gente observa a série histórica, comportamento de preços, a gente tem uma alta aí no grupo de alimentação e bebidas, porque é um período um pouco mais chuvoso em algumas regiões produtoras, então a gente acaba tendo também esses desempenhos que chamam muita atenção, principalmente da imprensa, né? Ah, o feijão subiu 50%, então nesse primeiro trimestre do ano a gente já espera, na verdade, que os preços venham um pouquinho mais elevados. Mas com safra recorde, com políticas que o governo tem feito para estimular, na verdade, dar mais segurança para o produtor, é bastante provável que a gente ainda tenha preços controlados, né? Preços de alimentação. A gente já começa a realinhar preço de carne agora, a partir de janeiro, os preços já vão voltar aos patamares normais, né? Menos pressionados do que eles estavam no outro momento. Mas, como um todo, a perspectiva é positiva, né? A gente tem mais variáveis que corroboram para esse cenário de preços comportados do que o contrário. Então é uma notícia boa aí no longo prazo para o consumidor, que a gente não deve ter mais surpresas assim como teve agora no finalzinho do ano.
E ao mesmo tempo que os alimentos e as bebidas sobem bastante, outros produtos eles ficam com o preço mais estável. Também pode ser um bom momento para que o consumidor adquira esse tipo de bem?
Ah, sim, com certeza. Sempre ficando de olho que a gente está falando aí de um bem não durável, né? Um bem que é perecível, mas a depender da cesta de compras que ele está acostumado a fazer, ele consegue sim. A gente tem, por exemplo, agora no acumulado de 2009, preço de massas, farinhas, os derivados, na verdade, do trigo, todos com tendência de queda bastante positiva. E aí, nesse caso, como a gente está falando de bens que tem uma perecibilidade maior, a gente realmente consegue fazer esse movimento, sim, de adquirir um produto agora que esteja com preço mais baixo para ir consumir ele depois, num momento em que ele pode voltar até alta de preço.
Bom, falando dos números aqui, né, especialmente para as classes C e D, o setor de transportes também teve alta, né, fechou o ano com elevação, e saúde também, né, os planos de saúde hoje, os setores C e D, às vezes, né, muitas vezes as pessoas nas classes C e D não têm o plano de saúde, mas, de qualquer forma, o medicamento está mais caro, tudo está mais difícil, né?
Na verdade, assim, a gente tem essa tendência, principalmente para as classes mais baixas, de realmente não haver plano de saúde, né? Muitas dessas pessoas. Então, elas acabam migrando também para essa nova modalidade de serviço médico que surgiu no mercado. Acho que até para atender um pouco esse nicho de pessoas que precisaram abandonar os planos de saúde, né? Por questão de desemprego ou de aperto na renda, aperto monetário mesmo. Então, a gente tem não só alta em medicamento, que eles realmente estão subindo, mas a gente também tem alta em serviço de saúde. Então, consulta médica mais barata, terapeuta, psiquiatra, todos os serviços relacionados à saúde, também laboratoriais, exames, todos eles têm alta de preço. E o grupo de saúde, ele tem um peso relevante dentro do orçamento familiar, ele pesa em média 12%, mas aí quando vamos olhar, por exemplo, por classe de renda, a classe de renda D, por exemplo, gasta quase 17% do orçamento dela com despesa de saúde, né? Ao passo que, por exemplo, a classe B gasta só 12%. A gente tem aí essa diferença variando realmente por conta de padrão de consumo que é possível dentro de cada classe social.
Conversamos aqui no CBN Total com Júlia Ximenes, ela é assessora econômica da Fecomércio de São Paulo, e trazendo números aí da última pesquisa, custo de vida por classe social, realizada pela própria entidade. Júlia, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde para você.
Eu que agradeço, ótima tarde para todos os ouvintes.